são influenciados o estatuto da carreira docente, universitária e politécnica, que nós também gostaríamos de rever, mas todos eles dependem daquilo que acontecer a este diploma. E por isso eu gostava, de facto, de salientar que o Governo, o 25º Governo Constitucional, não se limitou a trazer novamente à Assembleia a proposta que já tinha trazido em fevereiro de 2024. Nós voltámos a ouvir todas as entidades, ouvimos todos os partidos e introduzimos propostas de todos os partidos. Precisamente porque entendemos que esta é uma questão estrutural, esta não é uma questão que deva ser partidária. Aliás, eu penso que isto é obviamente, há visões diferentes. Nós mudámos esta proposta que está agora em discussão, e isso mostra a abertura do Governo para mudar e para tentar melhorar, é diferente daquela que trouxemos em fevereiro de 2024, mas, de facto, aquilo que as instituições de ensino superior e o país, porque as instituições de ensino superior são absolutamente decisivas para o desenvolvimento dos territórios e para o desenvolvimento do nosso país. E aquilo que elas esperam é que, de facto, nós consigamos, o sistema político, o Governo fez a sua parte, agora o Parlamento fará a sua, chegar a um entendimento para que possamos ter um documento, um regime jurídico das instituições de ensino superior que esteja à altura daquilo que as nossas instituições merecem pelo percurso que fizeram ao longo das últimas décadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E vamos então passar ao ponto 2 da ordem do dia. Penso que me posso despedir do Sr. Ministro da Educação e restantes membros do Governo. Pedi aos senhores deputados que estão em trânsito a favor de transitar ou sentar, que é para poder dar a palavra à senhora deputada Isabel Mendes Lopes, mas com... Sr. Deputado, se puder, por favor, de se sentarem, faz favor. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos e concidadãs nas galerias. Há poucos bens mais preciosos do que o tempo que passa por todos nós e que não volta atrás. A garantia de uma vida bem vivida é de uma vida com o tempo bem aproveitado. São antigas as lutas pelo direito ao tempo, pelos sindicatos, pelos trabalhadores, pelas famílias, pelas pessoas, termos como base da nossa organização 2 dias de fim de semana, 40 horas semanais, e que foram conquistas árduas de milhares de pessoas por todo o mundo e a elas muito devemos. E hoje, em pleno século XXI, é tempo não de precarizar o trabalho, não de tornar mais instáveis e imprevisíveis as vidas das pessoas que trabalham e das suas famílias, mas é sim o tempo de tornar o trabalho mais recompensador e mais equilibrado com o resto da nossa vida. Hoje demoramos segundos a fazer coisas que antes nos demoravam horas ou mesmo dias. Porquê é que não usamos a evolução tecnológica para o nosso benefício coletivo também no direito ao tempo? E é aqui que entra a semana de 4 dias. Parece uma miragem. Mas também a semana de trabalho de 5 dias parecia e agora aqui estamos. Mas se a ideia de uma semana de 4 dias parece disruptiva, porquê é que não a testamos? Acho que todos concordamos que a melhor forma de fazer política pública é baseá-la em dados, em testes, em conhecimento científico. O projeto piloto da semana de 4 dias no setor privado foi feito em 2023 por proposta do LIVRE e os resultados são absolutamente extraordinários. 41 empresas, mais de 1000 trabalhadores, reduzindo as horas semanais sem perda de ordenado. As dificuldades de conciliação com a vida pessoal dos trabalhadores caiu de 46% para 8%, a exaustão diminuiu 19%, a ansiedade 21%, a fadiga 23%, os problemas de sono 19%. E as empresas? A produtividade aumentou e de tal forma que a taxa de aprovação Foi 95% por parte das empresas e 80% adotaram a semana de 4 dias de forma permanente. São inegáveis os benefícios para os trabalhadores e também para as empresas. E a Organização Internacional do Trabalho confirma. Horários mais reduzidos e previsíveis melhoram a saúde, o lazer e o tempo com a família dos trabalhadores. Após este projeto do setor privado, a experiência estava prevista continuar. Aliás, foi feito um inquérito na administração pública a 14 mil trabalhadores e que mostrou que estão favoráveis a testar a semana de 4 dias, desde que acompanhado com redução de burocracia, melhores equipamentos e digitalização. Mas a tomada de posse do Governo da AD interrompeu esta experiência. O Governo recusa-se a testar, a experimentar, a estudar. Isto num Governo que tem um Ministério chamado a Reforma do Estado. É um Governo que está em contraciclo com o que se faz no mundo, na Islândia, em Espanha, no Reino Unido. Está até em contraciclo com o Governo da própria AD, nos Açores, que vai testar a semana de 4 dias na Administração Pública Regional durante o próximo ano. Num país onde continuamos a trabalhar horas demais, com enormes problemas de saúde mental, onde se dorme mal, onde as pessoas não têm os filhos que gostariam de ter também por falta de tempo, não é compreensível a recusa em testar, e repito, testar, uma nova organização do trabalho em 4 dias sem perda de ordenado. Hoje, esta Assembleia tem a oportunidade de dar o sinal ao país e ao Governo que sim, valoriza o tempo das pessoas e das famílias e que sim, a semana de 4 dias deve continuar a ser testada. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado.
Mais um pedido de esclarecimento. Joaquim Barbosa, PSD.
A Sra. Deputada tem 3 pedidos de esclarecimento e tem 43 segundos para responder, claro. Então, Sr. Deputado Paulo Nunes, para o primeiro pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O LIVRE volta a brindar este Parlamento com a sua alucinação da semana dos 4 dias. Mas atenção, a proposta do LIVRE prevê a redução do tempo de trabalho, mantendo o mesmo rendimento. E eu gostaria de lembrar uma coisa aos deputados do LIVRE. Os senhores deputados sabem qual é a única maneira de reduzir o tempo de trabalho mantendo o mesmo rendimento? É aumentando a produtividade. Caso contrário, estamos a empobrecer o país. Senhores deputados, será que ainda não entenderam? Será que não entenderam ainda que o nível de produtividade em Portugal é muito inferior ao nível de produtividade dos países que já implementaram, mesmo a título de experiência piloto, a semana dos 4 dias? O que Portugal precisa verdadeiramente é de aumentar a produtividade e de aumentar o crescimento económico para termos um Estado social cada vez mais sustentável. Mas para termos mais produtividade, para podermos ter mais crescimento económico, é preciso adotar um conjunto de medidas que o LIVRE sistematicamente vota contra. Quer que eu sugira algumas? Olhe, o prémio de desempenho isento de IRS e contribuições para a Segurança Social, a redução generalizada do IRS e do IRC, incentivos fiscais à inovação, combate à burocracia. São tudo medidas propostas por esta maioria ou pelo Governo que o LIVRE vota sistematicamente contra. E por isso, Sra. Deputada, a única pergunta que eu lhe posso fazer é a seguinte. Será que se os senhores deputados do LIVRE dedicassem 5 dias em vez de 4 à análise das vossas propostas, não chegariam à conclusão lógica que esta vossa proposta contribui para o empobrecimento do país e isso prejudica o Estado Social? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Salgueiro do Chega, para uma esclarecimento.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Chega já se habituou à criatividade da esquerda, mas esta do LIVRE supera-se. Trabalhar menos para produzir mais. O projeto de resolução 36.17.1 quer impor 4 dias de trabalho sem cortar salários, uma fantasia que nenhuma PME portuguesa consegue suportar. Num país onde o turismo pesa 16% do PIB e onde o verão concentra mais de metade das dormidas no Algarve, cortar 20% do trabalho só pode significar preços a subir, serviços em declínio e empresas a fechar. No setor público, se hoje já é difícil encontrar serviços abertos, à sexta-feira, imaginem com esta medida, o caos passa a ser política oficial. Os exemplos estrangeiros que apresentam são irreais ou incomparáveis com Portugal. Não sustento esta aventura. Parece uma piada, mas não é. O LIVRE acredita mesmo que o país vai crescer se os portugueses trabalharem só 4 dias. Talvez o próximo passo seja trabalhar 3 ou dois, ou até chegarmos ao objetivo final, a semana dos 0 dias sem rendimento garantido e férias permanentes. Chega defende conciliação, sim, mas com responsabilidade, produtividade e mérito. Não com utopias que recompensam quem trabalha menos. E por isso deixo uma pergunta simples ao LIVRE. Que serviços públicos ficam excluídos desta semana de 4 dias? Como garantem saúde, educação e justiça a funcionar sem comprometer os portugueses? O país não precisa de menos trabalho, precisa de melhor trabalho. Muito obrigada.
Graças a todos. Sr. Deputado Joaquim Barbosa, PSD, para esclarecer.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Sra. Deputada, na semana de 4 dias de trabalho, convido os portugueses para uma festa muito bonita. Todos ficámos tentados a aceitar o convite. De facto, não trabalhar uma segunda-feira ou não trabalhar uma sexta-feira é tentador. É realmente um encanto. É irresistível até. Mas tal como a cigarra, na fábula da cigarra e da formiga, de Luís Fontaine, do século XVII, a esquerda anda toda distraída. E anda porque tem as prioridades todas invertidas. A senhora deputada não diz quem vai pagar a conta da festa. A conta é dividir por todos ou é por quem a paga? Esta festa não faz parte agora das prioridades de Portugal. O país herdou do PS um índice de produtividade 28% abaixo da média europeia. O país herdou do PS um nível salarial 35% abaixo da média europeia. O país herdou do PS e da Geringonça um desemprego de 22%, um desemprego jovem de 22%, com mais de 470 mil jovens a ir para o estrangeiro durante os 8 anos do PS. Temos 2 milhões de pobres, mesmo com os apoios sociais. Temos um país com uma diferença salarial entre homens e mulheres de 14% a 16%. Isto é herança da geringonça, é herança do PS. E a esquerda, perante isto, atua como uma cigarra? Trabalhar menos um dia de semana, quase menos uma semana durante o mês, é isto, senhores deputados? Não, senhores deputados, as nossas prioridades como país são outras. A nossa prioridade é continuar a criar riqueza, desenvolver a economia e a competitividade de Portugal. A nossa prioridade é aumentar a riqueza dos portugueses. Além de mais, este universo representativo é baixo, quer em termos de empresas, quer em termos de trabalhadores, quer em termos de funcionários. Teve muito pouca aderência. Não vale a pena sequer referir países mais avançados, porque primeiro temos de criar riqueza como eles e só depois tomar medidas como esta. Quem pagaria a conta, senhora deputada? Nós todos através do Orçamento de Estado? Ou a Segurança Social, tendo para isso de aumentar pensões para os mais desprotegidos? É preciso escolher. Prefere o aumento de pensões ou um dia de semana sem trabalho? É que os cantos da esquerda, como os cantos da cigarra, podem ser muito tentadores, mas são uma total ilusão nos termos de Portugal de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, senhor. Senhora, senhora deputada Isabel Mendes Lopes.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, Sra. Deputada Catarina Salgueiro, ainda há 2 horas defendeu um projeto piloto no âmbito da redução do horário de trabalho dos pais, que não era necessário porque já existe essa redução do horário, mas, portanto, espanta-me que agora não defenda o projeto piloto da semana de 4 dias para testarmos a semana de 4 dias. Sr. Deputado Paulo Núncio e Sr. Deputado Joaquim Barbosa, os argumentos que aqui trouxeram, consideram alucinação a semana de trabalho de 40 horas? Consideram alucinação uma semana de trabalho de 5 dias e de fins de semana de 2 dias? É que esses argumentos que usaram, é preciso primeiro aumentarmos a produtividade e a riqueza do país, eram exatamente os mesmos argumentos que eram usados para não descermos a semana de trabalho de 44 horas para 40, para pormos a semana de 5 dias. Portanto, os argumentos são os mesmos, foram usados há 100 anos, há 50, há 30 anos. Neste momento, o que nós pedimos, e sabemos que querem também fazer políticas públicas com base em conhecimento científico, é que testemos para depois podermos ter informação para testar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Mortágua, agora, para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, o problema em Portugal não é que os portugueses trabalham pouco. Portugal é o país da Europa Ocidental com mais horas de trabalho. Portanto, a questão aqui não está nos horários que são muito curtos e, portanto, têm que ser estendidos. Pelo contrário, a questão é perguntar como é que nós conseguimos, trabalhando menos, produzir mais. E muitas vezes a alteração dos modelos de trabalho contribui para aumentar a produtividade. A ideia de que a produtividade aumenta baixando os impostos e depois, quando ela aumentar, se reduz o tempo de trabalho, ela não é factual, não tem relevância empírica.